Cristo Jesus, para podermos perseverar em Ti e cumprirmos a nossa missão. Para que tudo isso possa acontecer, precisamos que o Espírito Santo conduza nossas vidas, nossas mentes, mas também precisamos decidir dar atenção ao Senhor neste momento e entregamos nossas vidas a Ti, no nome de Jesus. Amém. Versículos 5 em diante do primeiro capítulo da carta a Tito. Versículo 5, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como um despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si e apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Qual é a intenção do apóstolo Paulo com essas exigências? O que ele tinha em mente? O que a igreja precisava entender sobre o valor dessas qualificações para que ela se tornasse uma comunidade espiritual e ministerialmente aperfeiçoada ou saudável? Paulo deixa Tito em Creta, e dentre as orientações a Tito, ele diz que Tito precisava formar um grupo de homens em cada cidade para serem os pastores nessas igrejas locais na ilha de Creta. E quando ele faz essa menção, ele traz os traços de quem deveriam ser os homens que Tito tinha que encontrar. E resumindo tudo isso, ele diz alguém que fosse irrepreensível. E nessa questão da irrepreensibilidade, do versículo, já do versículo 5, mas do versículo 6 até o versículo 9, Paulo mostra três áreas em que o testemunho desses homens deveria ser evidenciado. A primeira delas, o seu casamento. Homens que lideram suas famílias de maneira espiritual. A segunda área, a área do caráter. Homens que lideram suas próprias vidas. E a terceira área, uma área de concentração, homens apegados à palavra de Deus, capazes de ensinar corretamente a palavra de Deus. Então, conforme temos pensado nas últimas mensagens em Tito, se uma igreja em aperfeiçoamento é aprovada por Deus na escolha de homens biblicamente provados, e se a anatomia de um homem aprovado exibe uma fidelidade familiar ilibada, hoje eu quero pensar com os irmãos que a anatomia de um homem aprovado exibe um caráter pessoal controlado. Em outras palavras, Paulo está dizendo simplesmente que homens biblicamente aprovados são homens controlados. São homens que têm domínio próprio. Em vários aspectos e áreas na sua vida e no ambiente que o cerca. Quando olhamos para o versículo 7, nós vamos ver que Paulo está chamando a atenção acerca desses homens aprovados e controlados, e ele repete algumas coisas que ele tinha acabado de falar, tinha acabado de escrever. No verso 7, ele vai dizer: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Quando ele usa essa partícula, o porquê aqui, ele está falando de uma razão. Por que é importante ter esses presbíteros irrepreensíveis sendo maridos de uma mulher que tenha filhos crentes subordinados. Porque, de fato, isso faz diferença quando nós pensamos no papel de um líder na igreja, mas também na vida de uma comunidade. Ele usa a expressão aqui, ser indispensável, como algo que era obrigatório, não negociável. Como algo que era inevitavelmente determinado porque, pelo que ele já vinha dizendo anteriormente. E o que era inevitavelmente determinado na sua fala anterior não tem a ver apenas com a qualificação, mas com a própria saudação. Se você tem a sua Bíblia aberta e olha comigo desde o versículo 1, olha e relembra comigo o que Paulo vem dizendo sobre o Evangelho. Eu, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé dos que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Se é tarefa da igreja promover a fé dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, e tanto o apóstolo quanto Tito tinham que ter isso concentrado na sua tarefa ministerial, uma igreja não pregaria um evangelho puro e uma liderança da igreja não ensinaria um evangelho puro se ela não fosse irrepreensível, se não houvesse piedade. Porque é indispensável, é importante, é obrigatório que estas qualidades estejam presentes, porque a missão da igreja é muito profunda, é muito séria. Porque levar o evangelho a toda criatura é algo muito profundo e muito sério. E só alguém que está experimentando essa profundidade e seriedade vai fazer isso de maneira correta. Então ele diz, porque é indispensável, porque é necessário. E aí ele se refere novamente à liderança da igreja. E no versículo 5, ele vai falar da liderança em relação ao presbítero, ou ancião, e agora ele usa o termo bispo ou episcopos. E ele continua se referindo à mesma ou as mesmas pessoas, o que significa que é uma referência sinônima. A referência ao bispo aqui era uma palavra traduzida para um supervisor, um gerente, um termo que você vê que tem vários usos aqui, e muitas vezes, já no primeiro século, e no segundo e terceiro, isso ficou mais forte da era cristã, a referência do episcopo era um pastor que também liderava pastores. Eu sei que hoje esses termos são usados de maneira muito confusa e muito problemática, porque se quer estabelecer poder. Mas Paulo não estava preocupado com isso. Mas, de fato, ele reconhecia que, dentre os muitos presbíteros das igrejas locais, alguns exerceriam liderança sobre outros. Para a gente ter uma ideia, quando chegamos no terceiro século, e as três grandes decisões da igreja, que depois determina a sua institucionalização, uma delas é que o pastor da igreja de Roma, ele seria o bispo dos demais pastores para liderá-los e orientá-los para que a igreja não se perdesse. Dessa ideia que era importante, se desvirtua por completo e depois tem o que a gente vê por agora. Mas Paulo está usando aqui de maneira intercambiável. Se nós temos como igreja uma missão, promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, se nós temos essa missão, é indispensável que a liderança da igreja seja irrepreensível. Para poder pregar um evangelho irrepreensível. Uma liderança que não é irrepreensível, possivelmente, vai negociar valores desse evangelho que não deveriam ser negociados. Pessoas que não são acusadas, que não podem ser acusadas dentro dessas qualificações citadas no texto. Mas ele acrescenta algo importante para nós aqui. É indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. E a ideia do despenseiro é um administrador de uma casa. O termo usado aqui para despenseiro, na raiz da palavra, no termo original, vem a própria palavra casa. Oikonomos. Oikos, em grego, é casa. E ele fala desse responsável por liderar e administrar uma casa. Aquele que supervisiona ou tem a direção, quem tem uma autoridade, responsabilidade dentro de uma casa. Aquele que está encarregado de. Paulo vai usar essa expressão em 1 Coríntios 4, versículo 1, se referindo a ele. Quando ele diz assim, assim pois importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O termo encarregados, usado por Paulo em 1 Coríntios 4, 1, é esse mesmo termo aqui. O que Paulo tinha em mente? Quando ele continua afirmando, repetindo e enfatizando que é indispensável que o pastor seja irrepreensível por ser um despenseiro de Deus. Paulo, quando escreve a Timóteo, com o mesmo tipo de objetivo que ele tem aqui com Tito, no capítulo 3 da primeira carta a Timóteo, no versículo 15, ele dizendo por que Timóteo tinha ficado para pastorear a igreja em Éfeso, Paulo vai dizer assim, para que se eu tardar, você, Timóteo, saiba como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Timóteo, se eu demorar para me encontrar com você, quando Paulo escreve isso, ele está preso, é importante que você saiba como pastorear a igreja. O que Paulo está dizendo, em outras palavras, é importante que tanto a igreja quanto a liderança saiba que há um padrão para a igreja. Mas um padrão que vem de Deus, que é dado por Deus. Quando Paulo diz a Timóteo para que saiba como se deve proceder na casa de Deus, Paulo está dizendo, Timóteo, não é você que escolhe como fazer. Você, como um dispenseiro, como um servo, como um mordomo, você lidera, mas lidera segundo o padrão que Deus estabeleceu. Por isso, a Tito, Paulo, repete isso. É indispensável, Tito, que a hora que você procure esses homens para pastorear a igreja, você encontre homens irrepreensíveis, porque eles são esses dispenseiros de Deus. A igreja não é deles, a igreja não será deles. Eles nunca serão donos da igreja. De uma igreja verdadeira, não. Toda igreja que tem dono é falsa. Toda igreja que tem dono é falsa. Porque Jesus não compartilha isso com ninguém. Ele é o dono da igreja, mas ninguém. Nós somos todos servos. E para servir, servimos de formas diferentes, em áreas diferentes, com responsabilidades diferentes, mas somos todos servos. E o pastor, ele é um dispenseiro, ele é um administrador. Ele é aquele que vai governar a casa de Deus. E ele tem funções próprias para isso. Então, diante desse quadro, Paulo continua dando qualificações e nos ajuda a pensar hoje de que a anatomia de um homem aprovado, aquele que a igreja precisa ter, aquele alvo que todo homem deveria ter para a sua própria vida, aquele alvo que todo pai deveria ter na formação do caráter de seus filhos, esse deveria ser um alvo para quem lidera a igreja. A anatomia de um homem aprovado exibe um caráter pessoal controlado. E se a gente pensa diretamente na tarefa pastoral, pastores precisam estar acima de qualquer repreensão em seu caráter e conduta como dispenseiros de Deus. E Paulo traz no versículo 7 e 8, 11 aspectos dessa conduta. Versículo 7, 5 e o versículo 8, 6. Do versículo 7, você vai perceber de que todas Paulo apresenta de maneira negativa. E no versículo 8, todas ele apresenta de maneira positiva. Hoje eu quero olhar essas 5 do versículo 7, e semana que vem, se Deus permitir, olhar o versículo 8 às outras. E ele vai dando esses traços de quem é um homem controlado. E o primeiro traço é: não seja arrogante. É indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante. Paulo diz: Tito, encontre homens humildes para liderar a igreja de Cristo. O termo que ele vai usar para ser arrogante é interessante porque não é uma palavra comum. Ela só é usada duas vezes no Novo Testamento. Você tem outras palavras que também são traduzidas para orgulho e arrogância e soberba. Mas Paulo usa aqui uma palavra que ele só vai usar aqui e depois nós vamos encontrar Pedro usando na segunda carta. Fala de alguém autoagradável, obstinado, teimoso. Em vários idiomas, a ideia do arrogante pode ser expresso como pensar que é muito melhor do que todos os outros. Alguém que sempre despreza outras pessoas ou sempre está afirmando ser melhor do que outros. Olha por cima, olha com desdém, por uma série de razões. Muitas palavras usadas acerca de arrogância nas Escrituras. Mas como eu mencionei, essa usada por Paulo, ele faz aqui e Pedro repete. Na segunda carta, no capítulo 2, versículo 9 e 10, Pedro falando contra falsos mestres, diz assim: vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, insolentes e arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. O apóstolo Pedro, na confrontação de falsos mestres ensinando heresia, lá na segunda carta, ele vai mencionar que um dos traços do herege, do falso pastor, é a arrogância. A mesma expressão que Paulo usa aqui, Tito, se você vai procurar homens para liderar a igreja, encontre homens humildes. Que não tenham traços de teimosia, de orgulho, de arrogância. Esses são traços dos hereges. E aí eu penso, papéis de liderança trazem prestígio e poder. E os líderes são tentados a usá-los de maneira errada para conseguir o que querem e satisfazer sua própria vaidade. Então, eles não ouvem críticas ou conselhos prontamente, mas tendem a dominar outras pessoas. Porque agora, eles são colocados numa posição, têm que tomar decisões, têm que guiar pessoas, e muitas vezes se perdem. Muitas e muitas vezes se perdem. Winston Churchill foi primeiro-ministro britânico duas vezes, a primeira delas durante a Segunda Guerra. Um homem duro, mas certa vez ele descreveu um político adversário como um modesto homenzinho, cheio de razões para ser modesto. E aí a última parte da observação que ele está falando, sobre orgulho, ele fez uma boa descrição de um líder. Ele diz assim: embora eu não possa afirmar que sou humilde, Churchill estava longe disso, certamente tenho muitos motivos para possuir humildade. Ele reconhecia que o seu papel exigia que fosse humilde. Mas ele entendia que o orgulho é uma tentação que a liderança tantas e tantas vezes cai. Se você se lembra, o orgulho é o primeiro dos sete pecados capitais alistados pelos teólogos católicos. Eles criaram essa lista. Mas eu diria que ele é a essência de todo pecado. Toda vez que você lida com qualquer tipo de pecado, junto com ele você vai encontrar a soberba e o orgulho. E Paulo está dizendo para Tito, Tito, um líder orgulhoso, ele vai colocar tudo a perder. Procure por homens humildes. Queridos, no desenvolvimento da nossa caminhada cristã, e em cada esfera do nosso andar com Jesus, o orgulho é nosso maior inimigo. E a humildade, a nossa maior amiga. Não só para nós líderes, mas para cada crente. Você tem um marido e uma mulher em desentendimento. Ambos crentes. Ambos com uma Bíblia. E você mostra para eles qual é a verdade sobre o assunto que eles estão se desentendendo. Por que que eles continuam desentendendo? Por que que eles continuam em conflito? Na maior parte das vezes, não é porque não entenderam a verdade, mas é porque não dão o braço a torcer. São teimosos, orgulhosos. Na maior parte do tempo que destrói um casamento, vai ser o orgulho. O sábio em Provérbios 16, 18 diz: antes da ruína, vem a soberba. O espírito orgulhoso precede a queda. Muitos e muitos pastores têm se desqualificado do ministério. Não porque são maus administradores, maus pregadores, maus conselheiros, mas muitos deles têm se desqualificado por causa do orgulho. Por causa do orgulho. O primeiro traço nesse versículo que Paulo demonstra para Tito, para encontrar homens, para liderar a igreja de Jesus Cristo, é a humildade. O segundo traço, ele vai dizer, não irascível, na minha versão aqui, que é a corrigida. Homens aprovados têm autocontrole. Esse termo irascível é o termo não irritável. Ele é caracterizado por alguém que rapidamente fica com raiva. Com alguém que está naquela temperatura baixa, pé gelado, mão gelada. Mas qualquer coisa que sofre, ferve imediatamente. É esse termo que ele está usando aqui. Não é o termo para ira, mas para alguém que rapidamente fica irritado. Paulo escolhe um termo que enfatiza a ideia de alguém que fica rapidamente irado e tem explosões temperamentais. Ele traz uma ideia que lá em Provérbios 25, 28, o sábio vai dizer para dar atenção. Lá em Provérbios 25, 28, o sábio diz assim: como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Para nós que vivemos no Brasil e não temos nenhum tipo de segurança, e as nossas cidades nem sabem o que é muro, a gente não tem ideia do peso do que era nos dias em que esse provérbio foi escrito ouvir algo dessa natureza. Porque cidades muradas eram as cidades mais seguras. Normalmente as cidades refúgios ficavam mais no alto de uma montanha. E por causa dos seus grandes muros, e não era de bloquinho de 30, não, eram de pedras sólidas. Eles estavam seguros, mas uma cidade sem muros era uma cidade que poderia ser invadida a qualquer momento. E o sábio diz que o homem que não tem domínio próprio, ele é tão inseguro de oferecer qualquer coisa a outro quanto esse tipo de cidade. Você não confia numa cidade não murada, você não confiava numa cidade não murada naqueles dias. Um homem que perde a cabeça rapidamente não é uma pessoa confiável. Se a gente traz isso e aplica isso ao ministério, os pastores muitas vezes são obrigados a ministrar a pessoas difíceis e exigentes. E a tentação deles é tornarem-se irritáveis e impacientes. São provocados e testados o tempo todo. Um pastor compartilhou comigo do seu desânimo e cansaço. E ele compartilhou disso, eu tenho aconselhado alguns pastores, acompanhando formalmente em aconselhamento. E eu tenho ouvido muito disso regularmente. E nos últimos 3 meses, alguns desses irmãos me disseram do seu desânimo, cansaço e de quanto tem pensado em deixar o ministério por causa da dificuldade com líderes da igreja que não gostam deles, que promovem de forma carnal perseguição velada, falam mal pelas costas. Chegam na igreja, cumprimentam, mas durante a semana fica falando mal. Se fosse um caso isolado, mas eu tenho ouvido isso com alguma regularidade. Nessas minhas últimas viagens de treinamento, duas delas, literalmente eu passei algumas horas sentado, conversando com pastores. Uma delas, um pastor estava mais ansioso que eu chegasse para ele conversar comigo do que com o treinamento em si que eu fui dar. E eu nem sabia disso. Fiquei hospedado na casa dele, sentei para tomar café com ele 8 da manhã, nós saímos da mesa 2 da tarde. Por causa de perseguições dentro da igreja, veladas. E ele dizendo da sua luta em ter autocontrole por conta de tantas injustiças e calúnias. Um outro pastor disse que chegou um visitante na igreja, um homem sozinho, calado. Num dos intervalos, ele começou a rodear a igreja, a andar pelos corredores, esses corredores mortos da igreja, um prédio muito grande. E um negócio meio estranho, o homem não falou nada. Esse homem voltou na semana seguinte com um calhamaço de papel. Ele escreveu uma série de calúnias contra o pastor, que nem sabia quem era esse homem, e distribuiu para famílias da igreja. De graça. De graça nunca é. Do nada ele teve que lidar com isso. E pessoas falsas dentro da igreja usaram aquilo contra o pastor. Difícil. Paulo diz, se você tem na liderança alguém que não tem esse autocontrole, a hora que tem que lidar com esse tipo de situação, ele vai perder o controle. Vai perder o controle. Duas famílias queriam tirar um pastor de uma igreja no interior de São Paulo. Escreveram uma carta assinada pelo pastor, que o pastor não sabia de nada, acusando o juiz e o delegado de uma cidadezinha de 40 mil habitantes. O pastor ficou 4 dias preso por causa disso. Porque queriam tirar ele da igreja e inventar uma calúnia desse tamanho. Um outro pastor em São Paulo, alguém queria tirar ele da igreja. A pessoa, desculpa o termo, mas eu não tenho palavra melhor, foi tão burra que ela assinou a revista Playboy em nome do pastor e pediu para entregar na casa vizinha do prédio da igreja. O pastor chega um dia na semana, o vizinho vem lá e diz assim, ó, o carteiro entregou aqui uma revista Playboy, está no seu nome. Eu considero isso de um nível de burrice extrema, porque se você vai fazer uma coisa errada, você vai colocar no endereço do seu vizinho, não tem sentido nenhum isso. Depois foi descoberto que era alguém de dentro da igreja que estava perseguindo o pastor e queria envolvê-lo num tipo de escândalo e fez uma coisa dessa natureza. Agora, não foram incrédulos que vivem lá fora fazendo essas coisas. Foi gente que se diz crente, enviado pelo próprio Satanás para fazer um negócio desse. Se o pastor é um homem humilde, que tem autocontrole, ele precisa ser muito sóbrio para lidar com uma coisa dessa. Agora imagina se ele já é destemperado. Ele voa no pescoço. Pastores devem ser mansos. Porque todos os dias o diabo enviará um de seus servos para perturbar os servos de Deus. E eu não estou me referindo aos demônios, porque demônio não me perturba como gente perturba. Eu nunca fiquei incomodado com uma perturbação de um demônio. Mas eu já tive que lidar muitas vezes com o meu coração por causa de perturbação de gente. O diabo, ele é um inimigo, o apóstolo Pedro diz, nos rodeando para tentar nos destruir. Se nós não tivermos autocontrole, um controle que o Espírito de Deus, por causa do fruto de Cristo, produz nas nossas vidas, humanamente falando, nós não vamos suportar. Pensa no Moisés. Teve que liderar um povo carnal, duro de coração, obstinado durante a peregrinação no deserto. E ainda assim, Números 12, 13 diz que ele era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E ele pastoreou uma gente difícil. Tão difícil que Deus matou todo mundo, não deixou uma geração inteira entrar na terra prometida, de tão difícil que era a congregação que Moisés pastoreou. E era grande, hein? Era muita gente. Pensa no apóstolo Paulo, que vai falar disso, de mansidão, que ensina sobre ser manso, mas Paulo ensina sobre ser manso quando é tarefa do líder não ficar calado. Em 1 Coríntios 4, 18, ele vai dizer assim: alguns de vocês se encheram de orgulho, está falando da igreja em Corinto, como se eu não fosse mais visitá-los. Ficaram brigando com Paulo. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los. E então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Vou ter que tratar disso. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote? Ou com amor e espírito de mansidão? Paulo teve que falar com firmeza com aquele povo que era difícil. Com firmeza. Mas ele diz: eu preciso ser firme e ser manso. Isso é um grande desafio, por isso Paulo está dizendo a Tito: encontre homens que sejam mansos, tenham autocontrole. O pastor precisa ter esse autocontrole porque Deus quer que todos os salvos também o tenham. E o pastor é um modelo a ser imitado. Ter autocontrole, não ser irascível, não é uma qualificação só para quem vai ser pastor, mas para todo crente, todo marido, todo pai, toda esposa, toda mãe, todos os filhos. Porque é o caráter de Cristo. E por que que é esperado de um pastor isso? Porque ele vai ter que liderar e todo líder enfrenta uma série de dificuldades. Mas porque ele tem que ser um modelo para os fiéis. Essa liderança precisa ter autocontrole para não provocar o rebanho à ira. Precisa ter autocontrole, porque essa é uma virtude desejada. Provérbios 4, 17, quem logo se irrita comete loucuras. Aquele que tem más intenções será odiado, porque alguém que é irascível o tempo inteiro está envolvido em confusão. Não vive em paz. Está sempre brigando e brigado com alguém e com todos. E isso não é bom. Provérbios 16, 32, é melhor ter paciência do que ser herói de guerra. Irmãos, eu tenho uma aplicação disso para nós pais. Pais de meninos. Precisamos ensinar os nossos filhos a serem homens. Mas, biblicamente, um homem não é um ogro. Entende a diferença? O modelo bíblico de um homem é Jesus, e Jesus não era um ogro. Para ser homem, não precisa ser ogro. Jesus era humilde, era manso, era firme quando necessário. Não era um ogro. Acho que muitas vezes, nessa perspectiva de formar homens, nos perdemos. E perdemos algumas dessas virtudes importantes. É melhor ter paciência do que ser um herói de guerra. Ensinar paciência é uma virtude. E quem aprende a ser paciente é muito virtuoso. Um dia eu chego lá. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. E sabe o que você não verá nas telas de cinema e nem nos streamings? Um filme sobre quem domina o seu espírito. Mas você vai ver o filme do Rambo. Eu nem sei se hoje tem alguma coisa próxima. Porque deixa eu, já que eu estou dando conselho para pais criando filhos, meu irmão, se você tem um menino e ele ainda não assistiu Rambo, fala sério. Seu filho precisa ver o Rambo. Acabei de me contradizer, mas seu filho precisa ver o Rambo. Não dá para criar um menino e ele não vê o Rambo na vida, não é? Porque hoje ele vai ver quem? O Felipe Neto. Misericórdia, está amarrado. Acende uma vela de 7 dias. Queima, não é? Como diria o outro. Mas olha só, no modelo bíblico, o homem de Deus, que vai ser destacado para liderar o povo de Deus, ele não é a figura do Rambo. Porque é melhor ser alguém paciente e manso do que um herói de guerra. Que tipo de figura estamos formando em nossa mente na escolha dos nossos líderes? Quem nós queremos para nos liderar? Esse é o segundo traço, não irascível. Paulo continua e nos dá um terceiro traço a ser encontrado. Homens aprovados são moderados, porque eles não são dados ao vinho, não vivem embriagados. O termo usado por Paulo aqui é alguém que fica muito perto do vinho, que bebe até ficar bêbado. O termo se refere a alguém que habitualmente bebe demais e portanto, se torna um bêbado, um alcoólatra. Agora, nos estudos em Provérbios, no NEB, nós acabamos de estudar sobre esse assunto. Eu não vou me aprofundar muito, mas há algumas aplicações importantes para nós. Essa questão de embebedar, essa questão do alcoolismo é tão séria que quando Paulo usa alguns exemplos para falar de que não é a característica do que entra no reino de Deus, em 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10, ele diz assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Se você continuar lendo, ele vai dizer assim: tais fostes alguns de vós, mas o Senhor os libertou de tudo isso. Não é característica do salvo ser um beberrão. Não é só do pastor. Não é característica do salvo. A Bíblia distingue entre o uso do vinho e o abuso dele, já que, sobretudo, quando o texto bíblico foi escrito, ele se bebia muito vinho. Se tinha o vinho como uma bebida comum. Mas nós encontramos nas Escrituras o uso com moderação. Jesus vai transformar a água em vinho. Nós encontramos nas Escrituras o uso para propósitos medicinais. Paulo vai orientar Timóteo sobre isso. Provérbios 31 vai falar disso. Porém, o abuso do vinho e da bebida forte é condenado vez após vez, tantas vezes, no Antigo e Novo Testamento. Agora, embora a total abstinência não seja exigida literalmente de um pastor, há uma situação na qual se requer moderação. Por exemplo, quando a ingestão do vinho ofenderia um irmão mais fraco ou levaria-o ao tropeço. Isso para qualquer um de nós. Quando Paulo está tratando disso em Romanos 19, 21, ele vai dizer assim: por isso esforcemos-nos, Romanos 14, 19, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. O sábio pode até saber tomar uma taça de vinho, e quando ele faz isso, ele não vai se ufanar porque faz isso, porque isso não é sábio. O sábio nunca vai fazer algo que ele tem liberdade para fazer e vai se orgulhar disso, porque se orgulhar disso, ele não é sábio. Mas nós, líderes, temos responsabilidades. Quando o texto diz não dado ao vinho, não significa que é de total proibição do vinho, mas do seu uso excessivo, porque isso conduz a conflitos, confusões. Os pastores podem ter de comparecer funções sociais em que é servido o vinho, e nem todos são abstêmios totais, muitos são, mas nem todos. Mas todos são chamados à temperança e à moderação, ao cuidado e sabedoria, ao muito cuidado e muita sabedoria com isso. Um homem responsável que assume a liderança de uma igreja precisa manter-se moderado e sóbrio o tempo todo, porque ele toma constantes decisões, porque ele lida com problemas regulares, porque ele tem que ser um exemplo para os demais. Agora, pensa como isso é verdade em relação a nós pais, maridos. Tomamos constantes decisões em nossas casas. Lidamos regularmente com problemas. E somos um exemplo para os nossos filhos. Agora, uma criança de 7, 10 anos não vai ter a maturidade que eu tenho. Eu vou pegar e vou tomar meia taça de vinho e aquilo para mim basta e vai ser suficiente. Porque eu tomei decisões e cuidados. Mas uma criança de 7, 10 vê aquilo, ela não vai ter a mesma maturidade. Nós precisamos ser cuidadosos sobre isso. E eu entendo que deveríamos até brincar menos com isso. Porque de meia taça de vinho para embriaguez, o passo é muito rápido. E normalmente as pessoas não dão atenção para a rapidez com que um alcoólatra se torna alcoólatra. Porque a pessoa sempre está dizendo que está tudo sob controle. Nenhum alcoólatra que eu aconselhei até hoje disse que não estava sob controle em algum momento. Todos eles afirmaram, quando analisam como chegaram onde chegaram, de que eles acreditavam que estava sob controle. Já que estamos aplicando nisso, se você toma uma taça de vinho e tem sua liberdade para isso, a sua liberdade, ela precisa ser responsável com o próximo. A sua liberdade precisa ser honesta com você mesmo. Se você pensa muito nisso, se você fala muito disso, talvez você já está mudando de um estágio que não está percebendo e precisa ser atencioso com isso. A mãe do rei Lemuel deu uma série de conselhos para ele, isso está registrado em Provérbios 31. E Lemuel vai escrever a parte desses conselhos e a mãe dele diz assim a ele: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Quando eles bebem, se esquecem da lei e pervertem o direito de todos os aflitos. Estava falando do alcoolismo no contexto. Um líder tem que ser sóbrio. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Um quarto traço que Paulo orienta a Tito na busca de homens aprovados são pacíficos. Não só não irascível, mas não violento. O termo agora que ele vai usar é muito mais de alguém que tem explosões emocionais. Agora ele vai falar de alguém que é fisicamente uma pessoa violenta. De alguém que espanca outro, de alguém que briga, fala assim: eu vou te pegar lá fora. Era assim que se fazia quando eu era adolescente estudando. qualquer treta que se tinha na escola, você dizia assim, vou te pegar lá fora. Hoje, qualquer treta que tem, eles choram. Te pegar lá fora não está certo, mas chorar também não está. Eles choram. Antes, a gente resolve isso lá fora. Não podia ser no pátio, senão a gente era expulso, né? Esse termo trata-se de pessoas que usam a mão, o pulso, um objeto para atingir alguém. É um agressor, uma pessoa violenta, uma pessoa cruel. Agora, Paulo usa esse termo muito familiarizado com os dias em que ele vivia. Porque o Império Romano usava a força física para resolver qualquer coisa. A agressão física brutal e violenta era o tratamento comum para resolver qualquer coisa. Você se lembra que quando Judas chega com a traição de Jesus e o beija e os soldados se aproximam, Pedro imediatamente corta a orelha de Malco na maior tranquilidade. Porque a violência física era muito comum naqueles dias. Muito comum. Tão comum que nós vamos encontrar o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11 dizendo que crentes suportaram esse tipo de coisa nas mãos de falsos pastores. 2 Coríntios 11, 19, porque sendo tão sábios, de boa vontade, vocês toleram os loucos. Estavam desprezando Paulo e seguindo falsos mestres, falsos apóstolos. Vocês toleram quem os escravize, quem os explore, quem os engane, quem se exalte, quem lhes dê bofetadas no rosto. Vocês toleram eles. Para minha vergonha, confesso que fomos fracos demais para isso. Mas naquilo em que outros têm ousadia, eu volto a falar como se fosse louco, também eu a tenho. Paulo está dizendo, eu fui a vocês com palavras, fui com mansidão, com humildade, e vocês não me toleraram. Enquanto isso, homens violentos deram na cara de vocês, e vocês toleraram eles. Que loucura é essa, Paulo está dizendo para eles? Mas ele usa essa referência para dizer que o servo de Deus não é desse jeito. Que homens aprovados são pacíficos, não violentos. Não é pela força. Os pastores que aprenderam seu estilo de liderança com Jesus Cristo nunca menosprezarão as sensibilidades de outras pessoas. Liderarão pelo exemplo e não pela força, pelo serviço humilde, não pela autoafirmação. Pastores devem estar preparados para lidar com situações onde serão testados e provocados o tempo todo. E devem estar prontos para resolver os conflitos pacificamente, de modo piedoso, gentil e humilde. E se falharem nisso, serem humildes para ir pedir perdão. Quando Paulo orienta Timóteo na segunda carta, no capítulo 2, versículos 24 a 26, ele está dizendo como Timóteo tinha que lidar com falsos mestres lá. Ele diz assim, o servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Um homem aprovado, ele é pacífico. Ele não é tonto. Ele é um líder, ele toma decisões. Ele é firme quando necessário, mas ele é pacífico. Ele não vai usar a força física para pastorear a igreja de Deus. Quinto e último traço desse versículo, não cobiçoso de sorte da ganância. Homens aprovados também são honestos. Ele usa um termo que fala sobre quem está procurando um lucro que pelo menos em uma tradução ele é trazido como um lucro imundo. Mas essa palavra, ela é uma palavra interessante na raiz dela, porque é relativo a vergonhosamente ganancioso por ganho material ou lucro. Não é um termo que fala só de ganância, mas é uma das expressões gregas que, quando vai falar de ganância, traz junto a referência de algo que é vergonhoso. Quando ele fala das qualificações do diácono em 1 Timóteo 3, ele usa essa expressão, que não são vergonhosamente gananciosos. Só para você ter uma visão de gráfico, os muitos usos dessa palavra, na sua raiz, trazem muito essa ideia de vergonha, de se envergonhar, de uma ganância que não é positiva, de uma ganância que é obscena, de um tipo de ganho que nunca será aprovado por Deus. E Paulo vai dizer: alguém que não se importa com a maneira pela qual junta dinheiro não está apto para liderar a igreja de Jesus Cristo. Alguém que falta-lhe a honestidade e a integridade é alguém que não está apto para liderar a igreja de Jesus Cristo. É interessante, queridos, que a Bíblia orienta a igreja de como deve sustentar seus pastores. A Bíblia fala disso. 1 Coríntios 9, 14, assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. 1 Timóteo 5, 17 e 18, devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e do ensino. Porque a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não tira essa pessoa da concentração do seu estudo para ela ensinar com profundidade, para ela ter que trabalhar para trazer o sustento para casa. Deixa ela concentrada nisso, a igreja vai ser abençoada. A Bíblia fala de que é a responsabilidade da igreja. O sustento pastoral não é uma vergonha. Nós somos, e acredite nisso, eu ouço muitas piadas sobre isso, de que todo pastor é desonesto, porque ele está roubando o dinheiro das pessoas. As pessoas usam essa expressão. Há incrédulos que às vezes chegam e perguntam assim: e aí, o povo está dando muito dízimo lá? Desse jeito. Desse jeito. Eu tenho 29 anos de pastorado. Quando alguém quer fazer uma piadinha comigo, vai dizer que eu estou roubando os irmãos porque os irmãos me dão uma oferta para sustentar minha casa e eu me dedicar ao ministério. Eu ouço isso até hoje. Às vezes chega em comércio, no passado, quando se fazia crediário, quando eu falava que era pastor, já dizia assim: ih, esse não vai aprovar. Não vai aprovar. Porque ninguém confia em pastor. Eu tenho 52 anos, fui me dedicar para o ministério dos 19 para frente, trabalho desde os 12, mas desde que eu entrei no ministério com 23 anos, eu ouço o tempo inteiro que pastor é ladrão. E isso não é verdade. Isso nunca tirou meu sono. Primeiro, porque eu não sou ladrão. Segundo, porque a Bíblia diz que é tarefa da igreja sustentar alguém que ela quer que o ensine e se dedique a isso. Isso não é um problema. E fazer com dignidade para aqueles que se esmeram, isso não é um problema. E sabe por quê? Que eu durmo tranquilamente? Porque além da Bíblia falar disso, ela também condena qualquer pastor que quer ficar rico. Quando Paulo está orientando Timóteo sobre essas questões, no capítulo 6 da primeira carta de Timóteo, no verso 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, viver com o coração satisfeito naquilo que Deus dá, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. E qual é a base da expectativa de um homem de Deus, tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes? Eu, por pura graça e misericórdia de Deus, nesses 29 anos, tenho alimento na mesa da minha família e com o que nos vestir, e nunca faltou. E eu vivo satisfeito porque Deus sempre fez e continua fazendo, não por meus méritos. Mas Paulo alerta, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. A Bíblia orienta sobre isso. E Paulo diz a Tito, não encontre homens que olham para o ministério para ganhar dinheiro. Não vá atrás desses que estão olhando para o ministério para ganhar dinheiro. Pedro vai dizer, primeira carta de Pedro 5, verso 1, aos presbíteros que há entre vocês, eu como presbítero, testemunho dos sofrimentos de Cristo, sou coparticipante da glória que há de ser revelada, então eu peço, pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade. De boa vontade. A proibição não é tanto quanto a desonestidade da prática, mas a motivação pela cobiça. É certo que os mestres cristãos sejam sustentados por aqueles a quem ensinam, mas é errado explorarem essa situação por amor ao dinheiro. Qualquer pessoa que ame o dinheiro se comprometerá e lucrará de alguma forma sórdida. O pastor não pode ser cobiçoso ou ganancioso. Em outras palavras, homens que almejam o pastorado devem dar evidência visível de que foram regenerados pelo Espírito Santo e, portanto, que adoram um único Deus, e esse Deus não é mamon. Quero concluir a mensagem dessa manhã. A anatomia de um homem aprovado exibe um caráter pessoal controlado. Qual é a intenção do apóstolo Paulo com essas exigências? O que a igreja precisa entender sobre o valor dessas qualificações para ser uma comunidade espiritual e ministerialmente aprovada? Queridos, eu vou pular aqui. Eu quero terminar pensando que o estabelecimento de igrejas maduras, nas quais a doutrina é confirmada pela vida, depende da presença ativa de liderança espiritualmente qualificada e da prática de boas obras por parte de cada crente por meio da graciosa capacitação de Deus. Porque é tão importante termos uma liderança qualificada. Porque é a tarefa da igreja pregar o evangelho de Jesus Cristo. E uma igreja não fará isso corretamente se ela não for conduzida por pessoas que amam o evangelho mais do que a si mesmas. Eu queria terminar o culto diferente, eu nem combinei isso com a banda, mas nós não vamos cantar aqui, a nossa oração vai ser diferente. Nós vamos responder a essa mensagem hoje, com você orando com a pessoa que está do seu lado, por nós pastores, por mim e pelo Paulo, especificamente por nós dois. Porque nós não somos perfeitos. Nosso caráter está sendo aperfeiçoado. Nós somos tentados em todas essas questões. E sem a graça do Senhor, nós vamos cair. E precisamos de suas orações regulares. Regulares sobre nós. Então eu queria que você, nessa oração, um de vocês, numa dupla ou trio, só um ora. Mas ore por nós, por nossas vidas. E por nossa igreja. Para que essas virtudes possam ser experimentadas por todos nós. Então junta com alguém próximo a você. E vamos ter essa oração e no final eu vou orar. Senhor Deus, com humildade, Depois de ouvirmos a palavra do Senhor, refletirmos, aplicarmos, nós entendemos a nossa necessidade do Senhor, dessa graça que atua nas nossas limitações, mas também diante dos nossos pecados. Pai, nós amamos o Senhor, mas não o suficiente na mortificação do eu, porque ainda seguimos muito as inclinações do nosso coração, quando não deveríamos mais fazê-lo. Continua nos ensinando a te amar, a amar aquilo que o Senhor ama. Que nós, pastores, nessa responsabilidade de conduzir o teu rebanho, sejamos modelos de homens imperfeitos, mas que são sustentados e guiados pelo teu Espírito. Homens humildes para se arrependerem diante de suas falhas, mas consagrados a viverem para o Senhor com exclusividade. E junto com isso, Deus, eu oro por cada homem dessa igreja, para que tenham diante de si esse desejo de buscar cada uma dessas qualidades, porque elas expressam a vida de Cristo e em Cristo. E por meio disso, eles também, como um modelo nas suas casas, sejam um modelo para suas esposas, sejam um modelo para os seus filhos. E na nossa vida comunitária, sejam um modelo aqui na igreja. O Senhor continue formando em cada um de nós o caráter de Cristo, para que a nossa expressão de vida não seja aquela que o mundo pensa, mas aquela que o Senhor quer. Edifica, santifica esta igreja, para que os nossos frutos alcancem os perdidos, restaure filhos do Senhor rebeldes e nos faça permanecer firmes no Senhor até a volta de Jesus. Que esta igreja não seja sobre nós, mas sobre o Senhor. Que a nossa vida nessa igreja seja sobre Jesus Cristo a cada dia. E que a nossa busca por esta igreja aperfeiçoada não seja de forma alguma soberba, mas sempre humilde, entendendo que o Senhor quer isso de nós. Continua nos fortalecendo em Ti, guiando-nos nos Teus caminhos, iluminando nossas mentes com a Tua palavra. Obrigado por falar conosco. Obrigado por nos ouvir. No nome de Jesus. Amém. Amém.